Bezerra Hashem, da Fiu Tet, Tratado de Escritura, tudo lá pessoal, bem-vindos no Kitab Shalom Alechem. Estamos da Fiu Tet Amudbet, na terceira linha de baixo. Verame de Rabi Yohanan, de Rabi Yohanan, Verame de Reish Lakish, de Reish Lakish. Vimos no ano passado uma discussão entre vários sábios sobre a opinião de Rebbe. O caso foi o seguinte: a pessoa viu um pedaço, um kazait, achou que era permitido e comeu. Depois falaram para ele que isso é sebo. Ele comeu um outro pedaço e falaram para ele que é sebo. Então, nesse caso, todos concordam que ele traz dois sacrifícios de ratat. Não vamos dizer que é como se fosse um consumo só que se prolongou, é o mesmo pecado que se prolongou e traria um sacrifício só. Nesse caso, não. O pastor fala, uma vez que ele percebeu entre um consumo e o outro que ele comeu sebo, nesse momento que ele percebeu, ele já se obrigou a um ratat. Ele comeu mais um pedaço e falaram que é sebo, ele se obriga ao segundo ratat. Esse não é o caso da discussão. O caso da discussão é que ele comeu um kazait, falaram para ele talvez é sebo. Ele achou que era gordura, achou que era algo permitido e falaram talvez é sebo. E ele comeu um segundo kazait e falaram que talvez é sebo. Então, conforme Rahamim, ele traz um ratat só. A discussão dos sábios é conforme Rebbe. Conforme Rahamim, isso que tem uma percepção duvidosa e Ediat Safek no meio, falaram para ele depois do primeiro pedaço que talvez é sebo, isso não é levado em conta para obrigar ele a dois sacrifícios de ratat. Uma percepção duvidosa, fala Rahamim, é uma percepção fraca. Então ele traz um ratatsu, é um consumo de sebo que se prolongou. Agora, conforme Rebbe tem um debate, vimos que Ravizeira, Abaye e vimos também que Reish Lakish dizem que essa percepção duvidosa e Ediat Safek no meio divide entre os dois consumos conforme Rebbe. É como a percepção Vadai, percepção certeira. Então falam esses sábios, ele comeu o primeiro kazait, falando, talvez é sebo. Isso já isolou esse consumo. Ele comeu um outro pedaço, que talvez é sebo. Então, conforme esses primeiros sábios, ele traz dois sacrifícios de ratat, se confirma que era sebo. Se ele comeu o primeiro pedaço, falando, talvez é sebo. Depois o segundo pedaço, talvez é sebo. E se esclareceu que era tudo sebo, tudo relev, traz dois sacrifícios de ratat, conforme essas opiniões, que explicam a opinião de Rebbe. Mas tem outros sábios, como Rabbi Yohanan, como Rava, que discutem e falam que não. Se a pessoa comeu um pedaço, falaram talvez é sebo, e ele comeu um segundo pedaço, mesmo que se esclareça que era tudo sebo, ele traz um ratat só. Porque essa percepção duvidosa, Ediat Safek, que talvez é sebo, não é suficiente para dividir entre os dois consumos. Se falaram com certeza é sebo, então Ediat Vadai já se obrigou ao Hatat agora, aí divide, fala Rava e Rabbi Yohanan. Mas há uma percepção duvidosa que talvez é sebo, talvez ser sebo não obriga ao Hatat. Vimos que ontem que obriga ao Hashem Talui. Então, fala essas opiniões, essa percepção duvidosa que talvez é sebo, não tem nada a ver com o ratat. Não tem como obrigar a dois sacrifícios de ratat se ele comeu dois pedaços dessa forma. Então, o que sai daqui é que conforme Reish Lakish, uma percepção duvidosa, conforme Rebbe, é como uma percepção certeira, Vadai, e conforme Rabbi Yohanan, não. Pergunta Agmará, tem uma contradição de Rabbi Yohanan e uma contradição de Reish Lakish. Que o quê? Ele está a falar Braita. Tem dois caminhos. O caminho A e o caminho B. Um dos caminhos tem um falecido enterrado lá. Quem passa por esse caminho se impurifica a impureza do falecido Tumat Met. Não sabemos se é o primeiro caminho ou o segundo que tem essa impureza. Então, Velach Barishon Velo Nichnas. Basheni Venichnas. Chayav. Fala a Braita o primeiro caso. Então, um caminho é puro, um caminho é impuro. A pessoa não pode entrar impuro no Betamigdash. Se ele entra, ele traz o sacrifício. O sujeito passou pelo primeiro caminho. Talvez se impurificou, talvez não. Passou pelo segundo caminho. E agora, com certeza, ele está impuro. Ou por causa do primeiro caminho, ou por causa do segundo. Se ele entra no Beit HaMikdash, traz o sacrifício, fala Tanaká. Alach barishon venichnas. Beizah veshanah betaval vealach bashinim venichnas. Chaya. Fala Tanaká mais um caso. A pessoa passou pelo primeiro caminho e imediatamente entrou no Beit HaMikdash. Talvez ele entrou impuro, talvez ele entrou puro. Ele saiu de lá e falou, talvez eu estava impuro. Então, ele se purificou na dúvida. Ele passou pelo primeiro caminho e entrou no Beit HaMikdash. Ele se purificou na dúvida depois. Passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Com certeza, ele entrou impuro no Beit HaMikdash. Ou, quando ele entrou depois do primeiro caminho, ou quando ele entrou depois do segundo caminho. Fala, está na cama, traz o sacrifício. Rabi Shimon poter bezu. Mas fala, está na cama, Rabi Shimon, nesse caso, isenta ele. Por quê? Diz Rabi Shimon e a maioria dos sábios também. Quando a pessoa traz o sacrifício, se ele entra impuro no Beit HaMikdash. Se aprende psukim, falam esses sábios, que é só se a pessoa percebeu que ele estava impuro com certeza, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash. Então, fala Rabi Shimon, nesse caso, a pessoa passou pelo primeiro caminho, não tem certeza que se impurificou, pode ser que o segundo caminho é impuro. Entrou no Beit HaMikdash, fala Rabi Shimon, isso não obriga ele ao sacrifício, não teve nenhum momento que ele tinha certeza que estava impuro, ele se purificou na dúvida. Então o que aconteceu com o primeiro caminho não tem mais relevância. Ele passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Também nesse caso ele não tem certeza que ele estava impuro. Então fala Rabi Shimon, em nenhum momento ele teve certeza que ele se impurificou, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash. Então ele não traz o sacrifício. A Gmará na sequência vai perguntar por que está na cama discute. Rabi Shimon e o Ben Yehudá poter becular Mishum Rabi Shimon. Isso que a gente acabou de falar, que Rabi Shimon discute com Tanakama nesse último caso. Ele passou pelo primeiro caminho, entrou no Beit HaMikdash. Se purificou, passou pelo segundo caminho, entrou no Beit HaMikdash. Fala Rabi Shimon Ben Yehudá, explicando Rabi Shimon, diferente de Tanakama, que Rabi Shimon isenta o sujeito do sacrifício, mesmo no primeiro caso. O primeiro caso é que a pessoa passou pelo primeiro caminho, passou pelo segundo caminho, imediatamente, entrou no Beit HaMikdash. Fala Rabi Shimon Ben Yehudá, conforme Rabi Shimon, ele não traz o sacrifício. Pergunta, filho Bekamaita? Por que não? Nesse caso, ele tem certeza que ele se impurificou. Então, como fica isso? Amarava, explicarava melhor. Nesse caso que a gente falou, realmente ele traz o sacrifício. O caso do princípio da Braita é outro, farava. Um pouco diferente. Que quando Shalach Barishon, o Beshat Elohó Bashiri Shachach Shalach Barishon, farava, ele passou pelo primeiro caminho e se esqueceu disso. Passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Com certeza ele entrou impuro. Mas fala que Shimon Ben Yehudá, ele não traz o sacrifício. Por quê? Ele não tem certeza, em nenhum momento ele se deu conta que ele estava impuro. Por quê? Mesmo que a gente sabe que ele estava impuro, ele não sabe. Porque quando ele passou pelo segundo caminho, ele tinha se esquecido que ele tinha passado pelo primeiro. Quando ele saiu do segundo caminho, ele está impuro. Mas ele não sabe disso. Ele se esqueceu que ele passou pelo primeiro caminho. Na cabeça dele, existe uma dúvida se o segundo caminho impurificou ele ou não. E ele entrou no Beit HaMikdash, não traz o sacrifício. Então a questão é qual é a discussão entre Tanakama e Rabi Shimon Ben Yehudá. O Ben Aplique explica qual é a discussão. Tanakama savar, miktsat ediyak ediyadame. Fala Tanakama, nesse caso que a gente acabou de falar, ele passou pelo primeiro caminho, se esqueceu, passou pelo segundo e entrou no Beit HaMikdash. Existe uma certa percepção fraca. Ou seja, quando ele saiu do primeiro caminho, ele sabia disso. Ele se esqueceu e passou pelo segundo caminho. Se ele pensasse o que aconteceu, ele teria se lembrado que ele passou pelos dois caminhos. Ele não prestou atenção. Existe uma certa percepção fraca aqui. Conforme Tarakama, isso já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício. Uma percepção qualquer, mesmo que seja uma percepção subconsciente, já é levada em conta, fala Tarakama. Então, conforme Tarakama, é como se ele sabia que estava impuro, se esqueceu, entrou no Beit HaMikdash, fala Tarakama, também Rabi Shimon vai obrigar ele ao sacrifício. Mas Rabi Shimon Ben Yehuda fala que não, Rabi Shimon, que Rabi Shimon Ben Yehuda, que Savar Mikzat Yedia Lav Ke Yedia Adamia. Fala Rabi Shimon Ben Yehuda, conforme Rabi Shimon, essa percepção fraca não é levada em conta. Se ele percebeu que está impuro e se esqueceu, sim, ele traz o sacrifício. Mas se ele não percebeu na prática, não traz. Então, Amarmar, o que disse a Braita? Revisando. Alach Barishon Veniknas. Veizah Vetavar Vealach Bashenim Veniknas. A pessoa passou pelo primeiro caminho e entrou no Beit HaMikdash. Ele percebeu, talvez ele está impuro, ele se purificou na dúvida. Passou pelo segundo caminho e entrou no Beit HaMikdash. Tanakama diz, está obrigado ao sacrifício. Pergunta por quê? Amai? Amai Hayav? Alô, Rava Leediam? Ele, em nenhum momento, ele percebeu que está impuro. Ele não tem muita certeza, em nenhum momento, quando ele passou pelo primeiro caminho, é uma dúvida se ele se impurificou. Entrou no Beit HaMikdash. Ele se purificou na dúvida. Passou pelo segundo caminho. Também não tem certeza que está impuro. Pode ser que o primeiro caminho é impuro. Então, por que está na cama diz que traz o sacrifício? Tamar Esh Lakish, Hamani Rabi Ishmael Delo Bai Diab Betchila Fari Esh Lakish. Tanakama é Rabi Ishmael. Rabi Ishmael discute com o que a gente falou. Conforme Rabi Ishmael, se a gente tem certeza que ele entrou impuro no Beit HaMikdash, traz o sacrifício, mesmo que não percebeu nada. Assim explicou Esh Lakish a opinião de Tanakama. Rabi Ochanan Amar Afilo Tema Rabanan Kana Susa Fe Kediá Kediá. E disse Rebbe Ochanan que não. Não tem que dizer que Tanakama era Bishmael. Tanakama é Hachamim, a maioria dos sábios, que dizem que a pessoa tem que perceber. Mas fala Rebbe Ochanan, os sábios disseram aqui que uma percepção duvidosa é levada em conta. Ou seja, depois de cada caminho, ele tem uma percepção duvidosa. Ou seja, ele percebe a dúvida se ele está impuro ou não. Entrou no Beit HaMikdash. Aconteceu isso duas vezes, no primeiro caminho e no segundo. Fala Rabbi Ochanan, aqui os sábios disseram que a percepção duvidosa é como a percepção vadai, certeira, que ele está impuro. Já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício se com certeza ele entrou impuro no Beit HaMikdash. Então, Sakadati, Kanasu, Veuadin e Kolatura Kulam. Então, o primeiro entendimento do que disse Rabbi Ochanan é que aqui os sábios disseram esse conceito. Que a percepção duvidosa, Yediat Safek, é como a percepção Vadai. Então, aparentemente isso se aplica em outros casos também. Como no caso que a gente falou no princípio, dos dois pedaços de sebo. Então, Kasha de Rabi Ochanan, Rabi Ochanan. Tem um problema aqui, da opinião de Rabi Ochanan, que a gente falou no começo do shiur e vimos no final do shiur passado. Que Rabi Ochanan sucede que a percepção duvidosa, que talvez é sebo, entre um consumo do kazait e outro kazait, não é levado em conta, para obrigar ele ao khatat. Aqui, aparentemente, Rabi Ochanan fala que sim, que os sábios nos ensinaram, nesse caso da impureza, esse conceito, que a percepção duvidosa é levada em conta, como se fosse uma percepção certeira. Então, uma contradição de Rabi Ochanan. E outra pergunta, Kasha Deresh Lakish ou Deresh Lakish? A pergunta para Reish Lakish. No caso do sebo, Reish Lakish disse que a percepção duvidosa é levada em conta como uma percepção certeira. E Reish Lakish não falou isso aqui. Podia ter dito que Tanakama sustenta assim que a percepção duvidosa é levada em conta como Reish Lakish explicou a opinião de Rebbe. Ou seja, Reish Lakish não tem que falar. Tanakama era Bishmer que disse que não precisa perceber nada. Mesmo que não percebeu nada, Se ele entrou impuro no Betamir através do sacrifício, por que ele acha que isso tem que ir tão longe? Ele pode falar que aqui isso está na cama, mas que é necessário que ele perceba. Mas a percepção duvidosa é levada em conta, como o Rejaquish próprio falou no caso do sebo. Não explica. Bishlava de Rabi Yohanan, de Rabi Yohanan Lokasha. Responderam a opinião de Rabi Yohanan. Kanasu, aval bechol aturakula lo. Explica o seguinte. Rabi Yohanan disse, no caso da impureza, Tumat Migdash Vekodashav, a pessoa entrou impura no Betamigdash. Nesse caso, a percepção duvidosa é como a percepção vadai. Mas no caso do sebo, não. Em outros assuntos, não. Maita, por que diferenciar? Com relação à impureza, está escrito na Torá. Venelamimeno veutame. Idiadeit baname safek hevkra. A Torá fala venelamimeno. Qual o ponto? Ele se esqueceu do que aconteceu. Também nesse caso, que ele passou pelo primeiro caminho, ele sabia que talvez está impuro, talvez não. Ele se esqueceu disso. Também se aplica o que o pastor diz, que ele se esqueceu. Ele se esqueceu da dúvida. Por isso ele entrou no Beit HaMikdash. Então aqui a Torá diz que essa percepção duvidosa já é levada em conta. Ele sabe que está puro, que existe uma dúvida se ele está puro ou impuro. E há um motivo para não entrar no Beit HaMikdash, porque talvez ele está impuro. Ele se esqueceu da dúvida. Se com certeza ele entrou impuro no Betamigdash, depois dos dois caminhos, traz o sacrifício. Mas no resto da Torá, como no caso do sebo, o pasuk fala se a pessoa percebeu que pecou, falaram para ele, você comeu sebo, nesse momento ele se obrigou ao khatat, isso divide entre os consumos dos dois casais. A percepção duvidosa não. O Dayalato é que ele percebeu que ele pecou. No caso de uma percepção duvidosa, ele não percebeu que pecou, pode ser que não é sebo. Por isso, falou meu Rá, no caso do sebo, a percepção duvidosa não é como uma percepção certeira. E no caso da impureza, sim, porque cada passo fala algo diferente. Então, a opinião de Rebeu Rá foi respondida. Ele é de Reish Lakish Kasha. Porém, como fica a opinião de Reish Lakish? Por que Reish Lakish fala? Está na cama, vai como Rabi Ishmael. Que diz que a pessoa não tem que perceber nada para estar obrigado ao khatat da impureza. Por que tem que ir tão longe? Podia falar, está na cama, você tem como Rebi, que diz que a percepção duvidosa é levada em conta. Então, na cama, Rabi Ishmael, lo bai diabo etrila. Responde, que verdade, Reish Lakish podia ter falado isso. Mas Reish Lakish queria nos ensinar que Rabi Ishmael discute com todo esse conceito da percepção, da Yediá. Reish Lakish quis nos ensinar que Rabi Ishmael é uma outra opinião, que diz que a pessoa não tem que perceber nada. Se existe uma certeza que ele entrou impuro no Beit HaMikdash, ele traz o sacrifício. Por que Reish Lakish tem que nos ensinar isso? A gente já sabe disso, da Mishnah em Shvuot. Rabi Ishmael omer venelam venelam, shtepe amim, lechaev alelem tuma, alelem migdash. Quando Rabi Ishmael analisa esse pasuk venelam, Rabi Ishmael aprende uma outra lei. Não aprende desse pasuk que a pessoa tem que ter percebido que estava impuro e se esquecido. Que tem que ter uma percepção da impureza. Rabi Ishmael aprende uma outra lei completamente. Elem tuma, alelem migdash. Então a gente já entende que Rabi Ishmael não sustenta com esse conceito, porque ele aplica o passo para outra coisa. Então, por que Reish Lakish tem que nos ensinar algo que a gente já sabia? Então, explica isso, que é necessário. Saka da Tachamina, Mikra Leitle, Migmara Itle, Kamashmala. Explica, Gmara. Eu poderia pensar que Rabi Ishmael não aprende essa lei da percepção do passo. Mas talvez Rabi Ishmael sustente isso mesmo assim. Talvez ele recebeu por tradição. Ou talvez ele deduziu por lógica. Então eu poderia pensar que Rabi Ishmael concorda que a pessoa tem que ter percebido que estava impuro antes de entrar no Beit HaMikdash. Fala isso aqui, acho que não. Rabi Ishmael não sustenta essa lei. Matin de fala uma nova Mishnah. Chele venotar lefanav veachal echad me. Vene odea ezemem achal. Na frente da pessoa tem um pedaço de sebo, um pedaço de sacrifício inválido. E ele achou que são dois pedaços permitidos, comeu um deles. E não sabemos qual pecado ele transgrediu. Outro caso. Estou em dava achotou em mobabait. Shagag beachad mehem, vene odea bezemem shagag. Na casa da pessoa está a esposa dele, que está impura, Nidá, e a irmã dele. Duas mulheres proibidas nesse momento para ele. Ele fez relação com uma delas, não sabe com quem. Então, ele, como ela pecou, não sabe qual o pecado. Shabbat veio a Kippurim. Ve'asa melachá ben ashmashot. Ve'eno yodea beze mehem asa. Ou se Yom Kippur cai no domingo, e ele fez um trabalho ben ashmashot. Entre o pôr do sol, do Shabbat e a seta das estrelas. Então, não sabemos se ele fez o trabalho no Shabbat ou no Yom Kippur. Ele pecou. Não sabemos quando ele pecou, qual pecado ele transgrediu. O que acontece? Rabbi Eliezer mechayev chatat. Fala Rabbi Eliezer, ele traz o chatat e com certeza pecou. Rabbi Yoshua poter fala Rabbi Yoshua que não. Vamos ver por quê. אמר רבי יוסי, לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור. שאני אומר, מקצת עשה היום, מקצת עשה למחר. רבי יוסי, דיסקוט שנעשה את שמו כזו. פעל רבי יוסי, סייה פסוח איזון טרבליו, נו בין השמשות, אינטרי שבת יום כיפור. נו, איזה את זה כדי פיקו? ובין השמשות, פעל רבי יוסי, אלה פרצ'י וג'נטריור, פרצ'י ופרוסים וג'יה. יגו מומנטו, אינטרי פורדוסו, יעשית את זה סטרלס, וג'ה טרמינה. Pode ser que ele fez metade do trabalho no Shabbat, outra metade no Yom Kippur. Ele não fez o trabalho inteiro em nenhum dos dias. Então pode ser que ele não pecou. Ele fez Hatzi Shiur, metade da proibição um dia, metade outro dia. São duas coisas separadas. Então fala a Deus se nesse caso ele não traz o sacrifício. Então fala a Deus se qual é o caso da discussão sobre o Shabbat Yom Kippur. Alá o semelachá betoh hayom. O caso é que a pessoa fez um trabalho ou no Shabbat ou no Yom Kippur. Ou trabalho inteiro no Shabbat ou trabalho inteiro no Yom Kippur. Então, ele pecou, não sabemos qual o pecado. E a beleza de Yeshua discute, a gente vai entender. Ou se a pessoa fez um trabalho, com certeza no Shabbat, mas não sabemos qual o trabalho. Shirabelezer mechayev chatat, verabelshoa poter. Fala Rabelezer, na prática ele pecou, traz o sacrifício. Fala Rabelshoa que não traz. Amar Rabiudá, potro aya Rabelshoa, af me acham talui. Fala Rabiudá, quando Rabelshoa isenta ele, não é só que isenta do chatat, numa situação de dúvida, isenta ele do acham talui também. A pergunta é por quê? Então a gente vai entender. Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri omrim, lo nechleku al davar shu mishem echad shu chayav. Fala Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri, se não sabemos exatamente o que ele fez, mas os dois atos têm o mesmo nome, estão na mesma classificação conforme a Halakha, nesse caso, fala Rabbi Shimon e Rabbi Shimon Shezuri, também Rabbi Yoshua obriga ele ao sacrifício. Alma nechleku, em qual caso então eles discutem? Quando a gente não sabe o que ele fez, e cada ato que pode ser que ele fez tem um nome diferente, é classificado de forma diferente. Que diferença isso faz? Na prática ele pecou, os dois atos obrigam ele ao khatat. Que diferença faz se a gente não sabe o que ele fez? Traz o khatat. Rebushua fala que não, uma situação de dúvida não se traz. Amar Abiudá, fala Abiudá mais. אפילו נתכוון ללכות תאנים וליקט ענבים. ענבים וליקט תאנים. פעל ביודע, הפסול תבין תאינסון שקולה פיגוס איסקורוס. ילי קולהו פיגוס קלרוס. או תבין תאינסון שקולה פיגוס, ילי קולהו אובס, או קונטרריו, שחורות וליקט לבנות, לבנות וליקט שחורות. איתו, פעל ביודע, הפסול תבין תאינסון שפזהו מהקויזה פרויבידה, e fez algo diferente, mesmo que é um pouco diferente. Rabeleza mechaev chatat, Rabeleza diz que isso não faz a mínima diferença, na prática ele pecou, traz o chatat. Rabi Yoshua pode ter, fala Rabi Yoshua que não. Nesse caso ele não traz. Amar Rabi Shimon, Tmeani, empatar para Rabi Yoshua. Fala Rabi Shimon, eu vou me espantar se Rabi Yoshua tem razão. Ou seja, se nesse caso que a pessoa teve a intenção de colher figos escuros e colheu figos claros, fala Rabi Shimon, eu vou me espantar se Rabi Yoshua vai isentar ele do sacrifício. Não, pergunta a Mishnah para Rabi Shimon, em que lama nemara ser chatamba? Aparentemente tem um passo como Rabi Yoshua, prat de mitasek, fala Rabi Shimon que não. Esse passo eu falo uma outra lei do mitasek, a gente vai ver nesse daf ainda. Fala Gmará, vamos entender tudo isso na Mishnah, tem várias opiniões, está um pouco não claro, a gente vai entender. Tânia fala Breta, a maravilhosa é Manavshach. Primeiro caso. A pessoa tem dois pedaços na frente dele. Um era sebo ou outro sacrifício inválido. Ele comeu um deles sem saber da proibição. Então, ele com certeza pecou. Fala Rabi Eliezer, traz o ratat. Os dois pedaços obrigam ele ao ratat. Rabi Yoshua disse que não. Pergunta Rabi Eliezer, Manavshach, por que você sustenta assim? Se ele comeu o sebo, traz o ratat. Se ele comeu o sacrifício inválido, traz o ratat. Comeu notar, pigula, o que seja. E nos outros casos também. Isto nidá ba'al chayav, yachotó ba'al chayav. Se ele fez relação com a esposa nidá, traz o ratat. Se ele fez relação com a irmã, também traz o ratat. E be'shabat asa melachá chayav, e be'yom kippurim asa melachá chayav. Se ele fez o trabalho proibido no Shabat, traz o ratat. Se ele fez no Yom Kippur, a mesma coisa. Por que Rabi Yoshua discute? Amaru Rabi Yoshua, respondeu Rabi Yoshua. Hareu omer asher chataba, achi vadalo bame chata. Fala Rabi Yoshua, o pastor asher chataba veio dizer que a pessoa sabe o que ele pecou. Ele sabe qual pecado ele transgrediu, aí ele traz o chatat. Nesses casos, ele não sabe qual pecado ele transgrediu, não traz o chatat. Vera beleza, hai ba maia vedra. O que a beleza faz com esse pastor? Então, me vai reparar de mitasek. Conforme a beleza, o pastor veio isentar a pessoa que foi mitasek. Mitasek é a pessoa que teve a intenção de fazer algo permitido e fez algo proibido. Então, a beleza aprende daqui que ele não traz o sacrifício. A questão é mitasek demais. Sobre qual caso o pastor se refere? Ide halavim ve'arayot. Talvez se refere a que a pessoa teve a intenção de fazer algo permitido e comeu sebo, sem querer. Ou ele teve a intenção de fazer a relação com a esposa dele e acabou fazendo com uma mulher proibida para ele. Talvez é isso? Que o pastor veio isentar do sacrifício? Aqui não. Hayav, nesse caso, ele tem que trazer o sacrifício. Falou o sábio que se a pessoa, na prática, teve proveito do pecado, ele comeu o sebo, teve proveito, ele fez a relação proibida, teve proveito. Isso, o proveito por si só já é suficiente para obrigar ele ao sacrifício, independente da intenção dele. Então, pergunta mais. Vem me tasek de Shabbat, patur, maitam melechem machshav d'azratura. Já sabemos também que no Shabbat, se a pessoa teve a intenção de fazer algo permitido e fez algo proibido, sem querer, ele não traz um sacrifício. Isso a gente já sabe. Não precisamos de Asher Hatabá, esse pastor, para dizer isso, porque a regra do Shabbat é Melechet Machshevet Asratura. Os trabalhos que são proibidos no Shabbat é Melechet Machshevet, um trabalho que a pessoa fez com a intenção, que ele planejou. Então, o que o Asher Hatabá veio dizer? Conforme a beleza. Então vamos ler a mascarada lá que gonçalves cavem lá toque da talus e chatacta mechubar. Abai mascarada que gonçalves cavem lá gbiend da talus e chatacta mechubar. Então isso é uma discussão entre Abai e Rava. O que o pastor veio dizer? Agora a gente vai entender isso. Desde que foi ensinado. Nit cavem lá gbiend da talus e chatacta mechubar patur. Se a pessoa está no Shabbat, digamos que ele está no campo dele. Caiu um objeto dele no chão. E ele teve a intenção de levantar esse objeto. Ele acabou cortando algo plantado. Ele acabou cortando uma espiga sem querer. Digamos que a faca dele caiu no chão. Ele quis levantar a faca do chão e acabou cortando uma espiga. Ele colheu. Mesmo assim, não traz o sacrifício, porque Maitama, Deloi Raven e Shum Hatiha. Ele não teve intenção de cortar nada, nem de arrancar nada. Então ele não traz o sacrifício. Lachtoka Tataluz Vechatachta Mechubar. Mas se a pessoa teve a intenção de cortar algo que já estava colhido, tem uma espiga colhida no chão, já está arrancada. Ele teve a intenção de cortar essa espiga, ele acabou cortando uma espiga presa ao chão, plantada ainda. Como fica ali nesse caso? Abai Amar Chaya fala, Abai, traz o sacrifício. De Ai Haven Shum Hatiha. Porque ele teve a intenção de cortar alguma coisa. Ele teve a intenção de fazer o ato de cortar. Cortou algo proibido, traz o sacrifício. Rav Amar fala, Rav Agirão, Patur, ele não traz o sacrifício. De Aloi Haven Hatiha de Isura. Porque falaram, mesmo que ele teve a intenção de cortar, ele teve a intenção de cortar algo permitido. Não teve a mínima intenção, não planejou fazer um trabalho proibido. Então ele não traz o sacrifício. Abai diz que sim. Então fala Gmará, sabe o que se a Asher Hataba veio dizer? Veio isentar o Mitasek. Conforme Abai, o Passu veio dizer, se a pessoa teve a intenção de levantar algo permitido do sol, só levantar, e acabou cortando algo plantado, não traz o sacrifício. Essa é a novidade do Passu conforme Abai. Conforme Irava, a novidade é, mesmo se ele teve a intenção de cortar, cortar algo permitido e cortar algo proibido, não traz o sacrifício. Não teve a intenção de fazer um pecado, teve a intenção de fazer um ato permitido e acabou errando e fez um ato proibido, não traz o sacrifício. Rebeu seu melon nechleku. Então, Terakama disse o seguinte: tem mais um caso que Rebe Eliezer e Rebe Yoshua discutem. No caso que Shabbat caiu logo com Yom Kippur, Yom Kippur caiu no domingo, e no Berash Mashot, entre o pôr do sol e a saída das estrelas, entre os dias, ele fez um trabalho. Então fala Tanakama, conforme Rebbe Eliezer traz o Hatat, porque ou ele fez o trabalho no Shabbat ou no Yom Kippur, e diz Rebbe Yoshua que não, não é certeza qual pecado ele transgrediu, não traz. Fala Rebbe Yossi, nesse caso não tem discussão, porque fala Rebbe Yossi, pode ser que ele fez meio trabalho no Shabbat, a outra metade não é Yom Kippur. Por meio trabalho, ele não tem que trazer o sacrifício. Então talvez ele não tem que trazer, não pecou no Shabbat nem no Yom Kippur. Fez meio trabalho em um, meio trabalho no outro. Hatzishur, Hatzishur. Não traz o sacrifício. Tanya, Amar Laem, Rabiosi, Digdakte Maharai. Então fala a Braita, que Rabiosi disse para os Hachamim, que eles, Digdakte Maharai. O Sra. Gmará entendeu aqui, que eles venceram no debate. A questão é, Mayamrelei, Damarleu, Digdakte Maharai. Na Mishnah, não se vê o que Hachamim responderam para Rabi Yossi. E da Breta parece que Rabi Yossi disse que os Hachamim venceram na discussão. O que os Hachamim disseram para ele? Ah, Yamrelei, Higbia Beras Mashot. Mal. O que acontece em um outro caso? A pessoa está na rua, no Beras Mashot, e ele levantou algo do solo, ele fez a Agbaá, ele carregou. Então fala, Hachamim, o que você vai me dizer nesse caso? É bem rápido fazer isso. Então, ou ele carregou no Shabbat, ou no Yom Kippur. Então fala o Hachamim, é difícil de falar que ele fez meio trabalho no Shabbat, meio trabalho no Yom Kippur, isso é um trabalho tão rápido de fazer. Então nesse caso, Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua vão discutir, Rabbi Eliezer vai dizer, ele traz o Hatat, ou ele pecou no Shabbat, ou no Yom Kippur, e Rabbi Yoshua diz que não. Amalem digdakte macharai, Rabbi Yossi disse digdakte macharai. Pergunta que não pode ser que Rabbi Yossi disse que os sábios venceram. Veneimaleu mitzata baita meio, mitzata lemachá. Rabbi Yossi pode insistir, falar que sim. Talvez o princípio do ato de levantar foi no Shabbat. O final foi no Yom Kippur. Ele não fez o trabalho inteiro, talvez, nem no Shabbat, nem no Yom Kippur. Mahinami. Kamaleu digdakte macharai, velo elitem bedhem klum. Então responde, o que escreveu se quis dizer? Vocês tentaram me vencer, mas não conseguiram nada. Escreveu se, tem resposta. Pergunta. O Rebeu se gmar melachá de Rebeu Eliezer patur? O que Rebeu se quer dizer? Que se a pessoa começa um trabalho no Shabbat, termina no Yom Kippur, ele não traz o sacrifício. Ele concluiu o trabalho no Yom Kippur. Então, como Rabi Yossi pode dizer que também Rabi Eliezer vai isentar ele do sacrifício? Hashamah na Vedemecheva, a gente sabe de Rabeleza que ele obriga. Da Mishnah, Detran. Rabeleza no Mer, Aurek, Shlosha Chutin Betrila, Vechad ala Arik, Hayav. Com a sua proibição de tecer um tecido no Shabbat. Disse Rabeleza, se a pessoa pega três fios e faz um tecido, ele pecou. Se a pessoa tem um tecido já e acrescenta um fio, no Shabbat também pecou, traz o sacrifício. O que se vê de Rabeleza? Um fio não é a medida completa de tecer. Mas, uma vez que ele acrescentou a um tecido existente, isso já é importante. Já obriga ele ao sacrifício. Então, se a pessoa começou o ato de carregar no Shabbat, terminou no Yom Kippur, o ato de ele terminar de levantar o água do solo, ele carregou, o ato de concluir é importante. Como o ato de acrescentar um fio a um tecido existente, e Rebeleza vai obrigar o sacrifício. Como é que Rebeleza disse que não? Tamara Yosef, Rebeleza liba de Rebeleza, Arrimatne. Fala Yosef, existe uma discussão sobre o que disse Rebeleza. Rebeleza discute com o que a gente falou. Rebeleza tem outra versão do que disse Rebeleza. Que o quê? Rebeleza numera urek shloshah chutin betchila veshnaim alarik hayav. Então, conforme Rabi Yossi, o que disse Rabi Eliezer é outra coisa. Se a pessoa tem um tecido e ele acrescenta um fio só, não traz o sacrifício. Não como a Gmará tinha entendido antes. E se ele acrescenta dois fios já é considerado o ato de tecer, ele traz o sacrifício. Então, se ele acrescentou dois fios a um tecido existente, ele traz o sacrifício. Porque dois fios já é a medida completa. Então, que Rebeleza disse na Mishnah conforme Rebeleza, que se a pessoa pega três fios e faz um tecido, ele pecou. Se ele acrescenta dois fios a isso, também ele pecou. Ou seja, para a pessoa começar um tecido, para ser levado em conta com as leis do Shabbat, tem que usar três fios, aí ele traz o sacrifício. Mas para continuar, se ele acrescenta dois fios, também traz o sacrifício. Então, conforme Rabi Yossi, isso que a pessoa acrescentou um fio, não traz o sacrifício, porque um fio é parte do trabalho proibido. Então, por isso falou Rabi Yossi, se a pessoa começa a carregar no Shabbat, termina de carregar no Yom Kippur, ele não pecou, não traz o sacrifício. Ele fez meio trabalho num dia, meio trabalho no outro, por meio trabalho ele não traz. Amar Rabi Yudá, potroi Arabi Yoshua av me'asham talui. Então, Rabi Yudá disse, numa situação de dúvida, a gente não sabe qual pecado ele transgrediu. Sabemos que ele pecou, mas não sabemos qual pecado. Disse Rabi Yoshua, ele não traz o sacrifício. Fala, Rabi Yudá, não só que ele não traz o Hatat, ele não traz também o Hasham Talui. Então, com relação ao Hatat, dá para entender a opinião de Rabi Yoshua. O pasuk diz, a pessoa fez algo que ele achou que era permitido. Descobriu que pecou. Asher Hatat ba. Ele sabe qual pecado ele transgrediu também. Assim Rabi Yoshua entende o pasuk, traz o sacrifício. Se ele não sabe qual pecado ele transgrediu, o Hatat ele não traz. Fala Rabi Yudá, conforme Rabi Yoshua, também o Hasham Talui ele não traz. Por quê? Shneema do pasuk que techetá velo yadá. Prat leze sheyadá shechetá. O Hasham Talui se traz quando a pessoa não sabe se pecou. Nesse caso, ele sabe que ele pecou, não sabe qual o pecado. Não traz o Hasham Talui. Não traz o Hatat, porque não sabe qual o pecado foi. Não traz o Hasham Talui, porque ele sabe que pecou. E não traz nada. Amado Rabi Shimon, Zeu Shenevi Hasham Talui. Rabi Shimon discute. Fala Rabi Shimon, contra Rabi Yudá. Nesse caso, com certeza se traz o Hasham Talui. Por causa do Pasuk, Vastá, Veloyadá. Mas ele não ia dar para ameaçar. O pastor diz, ele pecou e não sabe. Então fala Rabi Shimon, o pastor diz, ele sabe que ele pecou, mas não sabe qual pecado foi. Com certeza ele traz o Hasham Talui. Rabi Shimon discute com o Rabi Yudá. Aval safek achal cherev, safek lo achal, tzeru shal alav, ime vi Hasham Talui im lav. Mas fala Rabi Shimon, no caso que Rabi Yudá trouxe, que ele não sabe se pecou ou não, fala Rabi Shimon, vá perguntar para o sábio se ele traz o Hasham Talui ou não. Só disse Rabi Shimon, no caso que ele sabe que pecou, não sabe qual o pecado, esse é o caso principal do Hasham Talui. Num caso que não sabe se pecou ou não, vá perguntar como fica a lei, se ele transgressou o talui ou não, é menos certeza, disse Rabi Shimon. Mas, Avela, então como fica a opinião final de Rabi Shimon? A pessoa não sabe se pecou ou não, talvez ele comeu sebo, talvez gordura, traz o Hashem talui ou não. Tashma da Braita, uma prova. Hatá velo yadaba mechatá. Se a pessoa pecou e não sabe qual o pecado, ou safek hatá, safek lo hatá, me vi Hashem talui. Ou ele não sabe se pecou ou não, traz o Hashem talui. Man shamana lei, damar hatá ven yadua, bemai hatá, me vi Hashem talui. Quem sustenta assim? Que se a pessoa, ele com certeza pecou, e não sabe qual pecado ele transgrediu, ele traz o Hashem talui. Quem sustenta assim? Rabbi Eliezer diz que ele traz o Hatat. Rabbi Yudá diz que não traz nada. Então é Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, de Katani, Safek Hatat, Safek Lo Hatat, me vi Hashem talui. Então essa aprenda vem com Rabbi Shimon, e aprenda a falar claramente que a pessoa não sabe se pecou ou não, se ele comeu sebo ou gordura, por exemplo, traz o Hashem talui. Então Shomi Nasfira de Rabbi Shimon, Safek Hatat, Safek Lo Hatat, me vi Hashem talui. Então você vê que a opinião final de Rabbi Shimon é essa, que também no caso que existe uma dúvida se ele pecou ou não, traz o Hashem talui. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Vamos parar agora para ver a Bishimon Shizui da Bishimon junto com o resto da Sugiá. É melhor ver tudo de uma vez. Vamos concluir essa Sugiá, o capítulo também. Bezerra Hashem, terminar essas explicações sobre a nossa Mishnah. Com muito mais novidades. Amém.